Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Botafogo perde e Alberto Valentim é demitido do clube. Futebol de Minas segue instável no clássico. Cruzeiro e América ficaram no 1-1. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola. Mesa de efeitos. Categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica. José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro nesse climão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, eu conformo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E vamos começar com as notícias do tênis de mesa. Alô, Wagner Gomes.
O Brasil brilhou na final da Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa. Foi no domingo a final em Guaianabo, em Porto Rico. Hugo Calderano, sétimo melhor jogador do mundo na atualidade, e Gustavo Tsuboi, número 40 do ranking mundial, decidiram o título, repetindo a final de 2018. Calderano levou a melhor, 4-1. Os dois atletas estão classificados para a Copa do Mundo Masculina de 16 a 18 de outubro. Será em Düsseldorf, na Alemanha. Calderano completou seu 39º jogo sem perder em competições internacionais nas Américas, em partidas da Copa Pan-Americana, Jogos Pan-Americanos, Pré-Olímpico Aberto do Brasil, Campeonato Pan-Americano e Copa Latina. A última derrota de Calderano foi em 2016. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E o Bahia vem de vários resultados negativos. O torcedor não está conseguindo paciência para aturar o comando técnico. É exatamente isso que o Roger Machado vai falar. Como suportar a pressão da torcida do Bahia?
Tentando usar a máxima experiência acumulada nos anos com o futebol e entendendo que quando as coisas não vão bem dentro de campo, o torcedor tem a sua razão de cobrar, de criticar. E hoje eu não posso reclamar do meu torcedor, porque ele veio ao estádio, mesmo decepcionado pela eliminação precoce na Copa do Brasil, ele teve presente no clássico, né? E somente no final ele demonstrou sua insatisfação, né, com o comando, com o resultado do jogo, né, que foi um resultado ruim, né, somado à eliminação na Copa do Brasil, e gera naturalmente esse desgaste do comando, essa pressão no começo de temporada. A tentativa e a ideia é sempre tentar assimilar o mais rápido possível, né, essas pressões do jogo, proteger e blindar os atletas, né, que afinal de contas a responsabilidade é toda do comando, né, porque na semana que vem nós temos outro confronto, né, e nós precisamos do nosso torcedor. Mesmo, como eu disse, mesmo ele insatisfeito e decepcionado com a eliminação na Copa Brasil, ele teve no jogo hoje, né, e com razão ele protestou em função da derrota no clássico, né, que a gente sabe como fere a moral e o orgulho do nosso torcedor.
No Cruzeiro, Adilson Batista afirma que a raposa ainda vai crescer na temporada.
Olha, eu não tenho vocação para ser político, mas gostaria que os dois subissem. Eu, de coração, eu trabalhei lá, tenho respeito, somente a Marco Salum, fui bem acolhido lá. Seria importante para o estado de Minas Gerais os dois estarem na Série A em 2021. Isso é o que eu tenho a dizer. E nós estamos num crescimento. Lá existe um trabalho, teve a troca do treinador, mas existe um trabalho de um ano lá com o Felipe, né? Que por pouco não conseguiu acesso no ano passado. Nós vamos crescer, pode ter certeza.
O halterofilismo paralímpico, assunto para Wagner Gomes.
O Brasil fechou a etapa da Copa do Mundo de halterofilismo em Abuja, na Nigéria, com 8 medalhas. Evânio da Silva, Matheus de Assis e Tayana Medeiros foram os que competiram no último dia, na última sexta-feira. A equipe brasileira fecha a competição com 8 medalhas, 3 ouros, 3 pratas e 2 bronzes. O resultado deixa a equipe brasileira no terceiro lugar no quadro de medalhas. Vamos aos resultados. Ailton Souza, bronze na categoria até 80 quilos. Bruno Carra, prata na categoria até 54 quilos. Evânio da Silva, ouro na categoria até 88 quilos. João Maria Júnior, ouro na categoria até 49 quilos. Lara Aparecida, prata na categoria até 41 quilos e prata na mesma categoria Júnior. Matheus de Assis, ouro na categoria acima de 107 quilos e Mariana D'Andrea, bronze na categoria até 142 quilos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E no Grêmio, o técnico Renato Portaluppi fala da derrota para o Aimoré e o fato de enfrentar o Inter nas semifinais do primeiro turno do Gauchão.
Qual é o problema do Grenal? É o Grenal. Já tive milhões de Grenais, não vai ser o último, nem o primeiro, né? Então, meu time está preparado para enfrentar qualquer adversário. Hoje, infelizmente, nós estivemos muito abaixo do que a gente costuma jogar. E não adianta a gente ficar dando a desculpa do calor, a gente ficar falando do campo. É lógico que o campo prejudica, principalmente da maneira que o Grêmio joga. Mas não é desculpa suficiente, não. Nós tínhamos uma vantagem praticamente de jogarmos quase que em Porto Alegre, em frente à nossa torcida. O empate já servia para a gente poder fazer a semifinal em casa. Não deu é trabalhar durante a semana agora e pensar no próximo Grenal.
Nacional, a mais querida do Brasil.
E pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, tivemos os seguintes resultados. Avaí Kinderman 7, vitória da Bahia 0. O Grêmio venceu Minas e Cesp do Distrito Federal por 2-1 em Porto Alegre. Em Araraquara, a Ferroviária venceu o Audax de São Paulo por 4-0. Jogando em Santos, o time do Santos, as Sereias da Vila, golearam o Flamengo por 4-0. Em Vinhedo, no Clássico, o Corinthians levou a melhor e venceu o Palmeiras por 3-1. O Internacional de Porto Alegre bateu o São José de São Paulo por 2-0. A Ponte Preta foi goleada em Campinas pelo Iranduba do Amazonas por 5-0. Teremos nesta segunda-feira, daqui a pouquinho, 19h, encerramento da rodada. Cruzeiro e São Paulo em Belo Horizonte. Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Uma família de jogadores de futebol, pai e filho. Uma família de apelidos. José Lázaro Robre Júnior. É o Ziza, que jogou no Botafogo, no Guarani, no Juventus, em São Paulo e, além disso, no Atlético Mineiro. Ele é treinador agora. Ele mora no Catar. Ele é filho de um grande jogador que jogou na Portuguesa, no Vasco, José Lázaro Robles, o Pinga. Uma linha famosa, Sabará, Livinho, Vavá, Walter e Pinga do Vasco da Gama. Foi a Copa de 54. Mas falamos de Ziza. E um gol dele, Ziza, com a camisa do Botafogo, 1981. A narração é do Jota Santiago.
Já aproveita o espaço, meu filho. Ele toca rápido agora para Carpigiani. Levantou tentando a rocha. A pelota correu demais. Apareceu Wilson recuperando para o time do americano. Jogava para a pé. A cobertura feita agora pelo Gaúcho. Gaúcho dominou. Uma na primeira, agora na segunda. Houve a falta do Sérgio Pedro em cima do Gaúcho. O árbitro parou e marcou. Já foi cobrado pelo Berivaldo. Entregando para a rocha. Assumiu o comando do ataque. Procura na esquerda agora para Gaúcho Lima. Vem até aqui. Ali no fundo. Bateu na frente agora para Ziza. Pode marcar. Atirou. Diego! Gol! Ziza! Ziza camisa 16, atirou de fora da grande área, Chico Santos espalmou e ela morreu no canto esquerdo aos 29 minutos. Visa, diminui para o fogão, sacode o fogão do fogão, Tião.
Era uma vez no futebol.
E após a derrota para a Inter de Limeira, o técnico Thiago Nunes falou se o Pedrinho volta ao time titular do Corinthians e se haverá alguma mudança no time para o jogo decisivo contra o Guarani do Paraguai pela Libertadores da América.
O que me preocupa muito é a sequência dos jogos, o acúmulo de jogos, né? Então alguns jogadores pagaram um preço um pouquinho mais caro hoje porque não puderam descansar, mas ao mesmo tempo, com a alternância, né, que você falou do Piton, né, como titular e como suplente, ele pode sim jogar na quarta-feira, até porque ele não tem uma sequência tão longa de jogos, né? E tem uma recuperação rápida. Mas eu ainda vou avaliar isso nos próximos dois dias. Sobre o Pedrinho, eu tô esperando o Pedrinho retornar da seleção, né? Eu não sei nem se ele vai atuar hoje, né, e ver a condição que ele retorna. Então, a partir do retorno dele, a gente conversa com ele. Eu já, né, vou tentar conversar antecipadamente via telefone também, já para dar uma filtrada, ver como é que ele chega, em que condições chega, e para ver se ele vai estar à disposição para o jogo de quarta-feira. E a partir da conversa com ele, né, ver como é que ele vai chegar, a gente decide se ele joga ou não.
Basquete, de volta a Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de basquete foi superada pela Austrália por 86 a 72 no pré-olímpico de Bourges, na França. O jogo foi no domingo e a seleção brasileira não conseguiu sua classificação para Tóquio 2020. O time brigou bastante os quatro períodos, mas não foi possível triunfar diante da segunda colocada do ranking mundial. Porto Rico, França e Austrália avançam para os Jogos Olímpicos na chave em Bourges. A equipe perdeu os três jogos, primeiro contra Porto Rico, por 91 a 89, após uma prorrogação. Enfrentou as donas da casa, a França, e perdeu por 89 a 72. E finalmente para a Austrália. É bom lembrar que desde 1992 a equipe de basquete feminino não fica fora dos jogos. E logo agora que o José Neto tinha recuperado a autoestima dessa equipe, a equipe vinha melhorando e já teve equipes até piores do que essa classificadas. Mas infelizmente o jogo que não poderia perder de jeito nenhum foi o jogo contra Porto Rico, era a chance do Brasil classificar. Das quatro, classificavam três. E o Brasil simplesmente chegou a estar com 12 pontos à frente, mas infelizmente no quarto, errou uma série de contra-ataques, errou até mesmo lance livre, bandejas, e com isso a equipe de Porto Rico conseguiu se aproximar naquele jogo, conseguindo vencer após de um empate de 83 a 83. Então, infelizmente, agora é levantar a cabeça e preparar para 2024, mas preparar desde agora, não esfriar não, porque senão nem em 2024. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E no São Paulo, o técnico Fernando Diniz fala de nova derrota do Tricolor e também de Alexandre Pato.
Claro que foi um fator negativo do time de novo, o número das chances criadas, a gente não conseguiu aproveitar. A gente tem que começar a fazer os gols para poder vencer os jogos e a gente tem uma margem para ter uma falha ou outra. A gente está jogando todo o jogo praticamente no limite. E não foi só esse jogo. Tirando o jogo do Palmeiras, os quatro jogos, talvez os goleiros tenham sido melhor em campo contra o São Paulo, inclusive a Ferroviária e o Água Santa. Então é uma coisa que a gente precisa melhorar.
Está jogando essa posição, está jogando de atacante, não é uma posição, eu não estou jogando de nove fixo, na hora que ele está na esquerda, na direita, trocando com o Pablo. É questão também da bola dele entrar. Hoje ele não conseguiu marcar de novo, mas ele está evoluindo.
Muito obrigado pelo carinho e atenção do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.